Mas eu vou falar agora do aterro sanitário de Brasília, que já recebeu 14 mil toneladas de lixo nos primeiros 15 dias. A diretora-presidente do Serviço de Limpeza Urbana SLU, a doutora Eliana Kátia Campos, está na linha conosco. Seja bem-vinda, boa tarde.
Muito boa tarde, é um prazer estar com você, Luciano.
Prazer é nosso. O que, que significa 14 mil toneladas lá nos primeiros dias desse aterro sanitário? O que, que Brasília ganhou com isso?
Olha, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos diz que os aterros sanitários devem receber só aquilo que não pode ser reaproveitado. Então, embora o aterro sanitário de Brasília tenha capacidade para receber as 2.800 toneladas por dia que nós geramos, nós só estamos levando para lá aquele material que já passou pela mão do catador, material que já foi triado em Braslândia, em Sobradinho, na Asa Sul e em Ceilândia. Então, o rejeito, depois que você tira o papel, o plástico, o papelão e tira o resíduo orgânico para fazer a compostagem, que é uma espécie de adubo, o que sobra é um lixo muito sujo, muito poluído, que embora teoricamente é reciclável, um plástico, um papel, mas ele está totalmente contaminado com gordura, com sangue de carne e com muita terra, e não é viável economicamente o seu reaproveitamento. Então é o primeiro aterro do Brasil que está recebendo só o rejeito, depois que você tira o que tem possibilidade de ser reaproveitado.
Interessante, não tinha esse conhecimento. Quer dizer, não é simplesmente levar para o aterro. Primeiro é permitir que as pessoas possam buscar a reciclagem, não é? Uhum. E assim, mantendo essas pessoas também ocupadas, né? Devem ser associações, tem gente que faz essa cata desse material, né? De forma bem rudimentar, mas vive disso, não é, doutora?
Exato. Nós temos aqui no Distrito Federal algumas cooperativas de catadores que foram contratadas pelo SLU e pagas, remuneradas como prestador de serviço, e que estão fazendo a coleta seletiva em 5 regiões administrativas. Quem faz a coleta seletiva para o SLU hoje, em Samambaia, em Santa Maria, na Candangolândia, no Núcleo Bandeirante e em Braslândia, são associações de catadores de materiais recicláveis, com uniforme, com caminhão, com tudo regularizado, como se fosse iniciativa privada. E agora nós estamos contratando cooperativas que estão triando material, plástico, papel, separando para vender, que tem já infraestrutura, que trabalham no lugar que tem telhado, que tem esteira rolante, que tem uma instalação sanitária, não os que estão no lixão, porque lá é um trabalho irregular, é um trabalho que é muito prejudicial à saúde. Mas o SLU está contratando também as cooperativas para triar. Com isso, é um salto que eles estão sendo considerados prestadores de serviços públicos e estão prestando um serviço público. Aí a gente está construindo também um contrato através da Nova CAP, 5 novas centrais de triagem e 2 reformas. Aí, quando elas estiverem prontas, a ideia é absorver os catadores que estão hoje no lixão para essas centrais e serem contratados pelo SLU. Não é nenhum favor, realmente eles estão prestando serviço para a população do Distrito Federal.
Diretora, quando a senhora fala em lixão, a senhora está se referindo a estrutural?
Isso. Ele continua aberto, nós ainda estamos levando parte dos resíduos coletados aqui no Distrito Federal lá para o lixão. O aterro sanitário é proibido ter catação, é proibido ter até os garis. Quando o caminhão chega no aterro sanitário, tem um espaço com banheiro, com lavatório, com bebedouro. Os garis que trabalham coletando o lixo nas nossas casas descem do caminhão e só chega lá perto da célula o caminhão e o motorista.
Por quê?
Porque é proibido você circular numa área com grande movimentação de caminhões e máquinas. O risco de acidente é muito grave. Então, como um aterro sanitário, não pode entrar lá pessoas que não estejam licenciadas. São os funcionários que estão trabalhando, o motorista e o seu caminhão, e imprensa visita escolas, universidades com autorização e vê uma certa distância, porque é um ambiente salubre, bem protegido, mas tem grande movimentação de máquinas o tempo todo. Então é muito arriscado uma pessoa, como lá no antigo lixão lá do Jockey, que ainda funciona, nós tivemos em 2015, tivemos 2 acidentes fatais com máquinas.
Nossa.
Em 2014, 4. E felizmente em 2016 não teve nenhum. Mas por sorte, porque são 10 máquinas compactando, muitos, são cerca de 1.000 viagens de caminhões entrando e descarregando lixo. Então, é um lugar assim que se você descuidar um minuto, você é atropelado por um caminhão, por uma máquina. Então, por isso que é proibido em aterro sanitário ter catador ou ter qualquer pessoa circulando sem autorização.
Doutora Kátia, pela política de governo que a senhora acaba de citar, nós temos não apenas um aterro sanitário, mas ao mesmo tempo, cumprindo uma lei federal, né, uma legislação, a senhora também, o governo também está disponibilizando a participação de entidades que gostam de fazer o trabalho de reciclagem, de buscar, de fazer a catação. Essas pessoas estão tendo mais dignidade, não é isso, doutora Kátia?
Exatamente, porque...
Então é uma política de governo.
É uma política de governo que cumpre a política nacional. A política nacional fala que a gente não pode ter lixão, temos que fechar o lixão, e o compromisso que nós temos, que foi uma demanda do governador Hollenberg, foi nos 4 anos... de governo dele, a gente tem que abrir um aterro sanitário, fechar o lixão, incluir os catadores de materiais recicláveis como prestador de serviço. Não é nenhuma favor que a gente faça para o catador, ele está trabalhando e recebendo pelo merecimento do trabalho dele.
Passa de um salário mínimo, doutora?
Que eles tiram?
É.
Nós pagamos 32 mil para cada cooperativa e são 4 pessoas no mês. E eles têm o trabalho de triar. Então, os 4 estão na rua, fazendo coleta, dirigindo o caminhão e fazendo educação ambiental. Mas eles levam todo o material que os catadores coletam nessas cinco regiões administrativas, eles levam para o galpão deles, triam, e o que eles vendem é para eles, o dinheiro é para eles. Esse material está deixando de ser aterrado.
Que interessante.
É realmente uma experiência muito, muito boa. Nós somos, e
porque
nós só queremos
simplesmente não é pagar lá o catador, você vai receber, não, paga a organização, não é?
Uhum.
A grupo de catadores, eles vão buscar, reciclar no galpão, e depois vão devolver o que não presta, e aquilo que presta eles já vão vender.
Isso, é isso mesmo. Então, para o Distrito Federal é muito bom, porque como eles conhecem o que é reciclável e o que não é, e no contrato que o SLU paga para ele, está dizendo que o que sobrar que ele não vender, ele é obrigado a levar até o aterro e devolver, então ele faz um trabalho muito mais delicado de não coletar aquilo que não serve para nada.
Mais minucioso, né?
Muito mais minucioso, exatamente.
Aqui eu quero registrar que está nos ouvindo o Manuel Neto. Ele está em Teresina, no Piauí, ouvindo agora o programa Tarde Nacional. Eu espero que lá no Piauí tenha um trabalho como esse, viu, Manuel? Depois você me diz aí, você que está em Teresina, se o trabalho do Serviço de Limpeza Urbana aí de Teresina é igual ao nosso aqui, que inaugurou esse aterro sanitário. E que nós estamos esperando bons resultados. Até agora, ao que tudo indica, estamos no caminho certo, né, doutora?
Estamos, e Luciano, foi uma emoção muito grande, porque quando inaugurou a nossa capital, a gente teria que ter inaugurado junto um aterro para receber os rejeitos do Distrito Federal, e não foi feito, então demorou 56 anos. E tem processos tanto do ICMBio como do Ministério Público contra o governo do Distrito Federal desde 1996, tem 20 anos que tem processos e multas. Então, para nós é uma honra muito grande ter conseguido atingir esse objetivo.
O interessante é que, às vezes, na construção de uma qualquer coisa, né, qualquer empreendimento que, às vezes, um gestor vai fazer, ele pensa, mas não pensa no todo. Como é que pode inaugurar uma capital sem um aterro sanitário, sem alguns pontos que faltam em Brasília ainda? A captação de esgoto em Brasília sempre foi, até hoje, eu não sei se ainda é, mas existiu uma deficiência muito grande com relação ao esgoto em Brasília. Depois fizeram um trabalho grande ali na Asa Norte, que temos que ressaltar, mas Sobradinho, durante muito tempo, teve uma dificuldade enorme ali na quadra 1, inclusive o pessoal chamava aquela área de fábrica de osso, de tanto que fedia, era uma fedentina horrorosa. Então, esse cuidado tem que ter, né, doutora?
Tem que ter. No caso da água e do esgoto, a Caesb aqui do Distrito Federal é uma das companhias que estão no top do Brasil, assim, em atendimento. O esgoto, você precisa ver no Brasil inteiro, ser menos de 50% da população tem coleta de esgoto. Então, a Caesb é, se não, a que coleta mais. ou a primeira ou a segunda do Brasil. Então, mas ainda, eu acho que se eu não estiver errada, cerca de 85% da população tem, e é um índice alto comparado com o Brasil, sendo que o ideal é fazer 100% como ela faz com a água.
É, mas até o comentário que eu fiz foi com relação às obras que foram acontecendo, porque tinha que ter sido planejado lá, claro, na inauguração. Então a Caesb, a senhora tem razão, a Caesb é um exemplo para o Brasil. E ainda tem que fazer uma cobertura total? Tem. Mas eu conheço cidades aí, o esgoto a céu aberto. Tem bairros aí, tem lugares aqui, em Minas Gerais, onde eu nasci, e eu não vou citar determinadas cidades para não dizer que eu estou falando mal daquela cidade.
Qual cidade, Luciano?
Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa fazenda perto de Diamantina.
Ah, muito
eu
bom.
Sou de Coluna. A senhora não deve conhecer.
Não tá no mapa. Também.
É porque eu falo que eu nasci perto de Diamantina, senão ninguém vai saber de onde eu sou.
Em Minas a gente fala isso porque são 847 municípios, então a gente
que diz. E a senhora nasceu onde?
Pompéu.
Já ouvi falar.
Ah, então tá bom. Perto de Sete Lagoas, a gente fala assim.
É verdade. Doutora.
Ô, Luciano, mas sim. Eu queria aproveitar que a gente está conversando, que é uma rádio extremamente abrangente, a Rádio Nacional, e pedir para a população colaborar separando papel, plástico, papelão, entregando para a coleta seletiva do SLU, outros catadores que estão em todas as regiões administrativas, porque quanto mais a gente deixar de aterrar, a gente vai estar gerando trabalho, renda para os catadores que vivem disso, e o nosso aterro vai ter uma vida muito maior. Vai depender do trabalho da população. Então, só se você me permite a liberdade, pedir para a população realmente colaborar, colocar, embalar o vidro de forma adequada para não causar acidente para os nossos garis, o vidro quebrado, e separar o que tem mercado aqui, que é o papel, o plástico, o papelão, e disponibilizar para coleta seletiva.
Estamos sempre falando aqui, inclusive a nossa diretora, Regiane Lima Verde, ela faz um programa chama Meio Ambiente. Ela traz muitas dicas a respeito deste assunto. Nós já tivemos, inclusive, aqui algumas pessoas que disseram, a gente seleciona, mas misturam tudo no caminhão?
Não.
Isso acontece? Não,
não acontece. Nós temos o caminhão que faz a coleta seletiva e temos o caminhão que faz a coleta convencional. A questão é que o SLU não está em 100% das regiões administrativas do Distrito Federal. A gente só vai atingir 100% a partir de novembro de 2017.
Oba.
Então, vamos atingir os 100% e contratar toda a coleta seletiva. Mas tanto os catadores como o SLU têm um caminhão para o lixo misturado e tem outro caminhão para coleta seletiva. Então, geralmente a pessoa fala, a gente, né, em tal cidade acontece e fica repetindo, mas realmente são dois, inclusive é uma empresa que faz uma coisa, sabe? Então é muito importante continuar separando, porque assim você vai colaborar ainda mais com esse desemprego bastante alto que a gente tem em Brasília, de quase 300 mil pessoas desempregadas. A gente vai estar colaborando muito se separar esse material, ajudando essas pessoas a terem uma renda.
Às vezes um acontecimento de 20, 30 anos vira uma lenda urbana.
Isso.
As pessoas não perceberam ainda a evolução.
Uhum.
E continuam fazendo errado,
uhum,
né? E vão repetindo o mesmo mantra.
Uhum.
Então nós temos que observar aquilo que é a nossa parte também.
Uhum.
Olha, vou dar um exemplo simples aqui. A doutora Kátia acaba de pedir que cada um, né, que possamos fazer o lixo de forma...
Separação.
Separar o lixo.
Uhum.
E... antes a gente falava de água, ninguém falava.
Uhum.
Ah, não, vamos usar à vontade. Lavava carro, parecia que estava lavando um navio, aquele negócio todo. Hoje nós estamos com um problema hídrico aqui, sério.
Uhum.
Amanhã pode ser o lixo.
Uhum.
Então
Vamos
tomar cuidado, né, doutor?
Exatamente. E jogando lixo nas ruas ou jogando lixo em lotes vagos, entende? Mata a vegetação, dificulta a infiltração de água e mais grave do que isso, qualquer chuvinha que dá, arrasta esse lixo todo para as bocas de lobo, entope as bocas de lobo e dá enchente e a gente reclama que está com a rua inundada, mas muitas vezes nós é que jogamos o lixo no chão, no lugar onde tem uma coleta regular e a gente às vezes não colabora. Então é muito importante que o órgão público faça seu papel, mas no caso do lixo, o papel da população é fundamental. Separar, embalar direitinho e não jogar em hipótese nenhuma lixo no chão. Se não tiver uma lixeirinha, guarda. No Japão não tem lixeirinha. Guarda, põe na sua bolsa, Quando você entrar num comércio, na sua casa, num lugar que tem um lixeirinho, você descarrega. Então é muito importante esse processo na limpeza urbana. As cidades mais limpas não são as que mais se limpam, é exatamente aquela que menos se suja. Então, se a população não suja, a cidade vai ficar limpa, nós vamos poder pintar mais o meio fio, poder ampliar a coleta para a área rural e aí fazermos um sistema à altura do que a população do Distrito Federal merece.
Doutora Kátia, eu quero agradecer a senhora e lembrar mais uma vez o seguinte: quando você escolhe um gestor público, no caso na eleição, você vai lá e escolhe, você não escolheu Papai Noel, não. Você está escolhendo alguém para gerir os assuntos da sua cidade e com a sua colaboração. Não é essa história, não, já escolhi, agora ele vai me dar banho, passar talquinho. Não. Você tem que fazer a sua parte.
Isso mesmo, eu agradeço. Aí.
Obrigado, doutora Campos. Uma ótima tarde para
a
senhora.
Obrigado a você, Luciano. Foi um prazer, viu?
Prazer,
muito nosso. Bom falar com você. Um abraço.
Doutora Kátia Campos, diretora, presidente do Serviço de Limpeza Urbana, trazendo a notícia boa com relação ao aterro sanitário e também fazendo um apelo que todos nós temos que tomar mais cuidado. Você já faz isso na sua casa, Anderson? Ah, não faz ainda a seletiva? Eu estou procurando fazer. E tanto é o seguinte, eu faço a minha parte. Você, ô John, você faz isso na sua casa? Procure, eu coloco o seguinte, não, eu estou, isso. E agora, o lixo seco que ele citou aqui, eu coloco o que for de comida orgânico, eu ponho num saquinho separado. Agora, o que eu não estou separando é o vidro do papel dessas coisas, por seco. Aí eu boto tudo junto. Então, no caso, acho que eu vou criar uma outra sacolinha para vidro. Não é porque eu estou misturando plástico, papel, vidro, tudo no... Não, o resto de comida é separado, orgânico é separado. Eu só faço essas duas separações. Então, talvez seja melhor ter mais um saquinho. Custa nada. É só ir lá e, né, tomar todo o cuidado.